Programa UEMP Rádio.
Boa noite a todos os ouvintes da rádio. Estamos hoje começando mais um programa UEMP de rádio. Agradeço primeiramente a Rádio Cabiúna pela oportunidade que nos deu hoje de estar aqui falando sobre os benefícios de alguns animais, como por exemplo gambás, sapos e abelhas, e os benefícios que eles trazem para o meio ambiente. Essa atividade foi proposta pelo professor Valdir Lopes, docente da disciplina de extensão rural, aqui mesmo na UEMP. Nosso grupo é composto por mim, Igor Felipe dos Santos, pela Camila Ramos, pelo Gabriel da Silva Rodrigues e pela Ingrid Rafaele Rodrigues. E para iniciar essa conversa, eu convido a Ingrid para falar um pouco sobre o nosso tema.
Hoje vamos falar sobre os benefícios e o porquê não devemos matar esses animais quando os encontramos em casa. Nós escolhemos esse tema porque é importante que todos saibam que essas espécies, ou seja, o gambá, o sapo e as abelhas, nos ajudam a manter a segurança e biodiversidade do planeta, que é crucial para a estabilidade e manutenção dos nossos ambientes naturais. Porque, por exemplo, os sapos ajudam na saúde do solo ao consumirem insetos que se alimentam de matéria orgânica. Gambás, por sua vez, ajudam na dispersão de sementes e no controle de outros animais. E as abelhas são globalmente responsáveis pela polinização das plantas do nosso planeta. Portanto, proteger essas espécies não só promove um ambiente mais equilibrado e saudável, mas também garante que os benefícios que proporcionam continuem a contribuir para o bem-estar do ser humano e ambiental.
E Ingrid, quais seriam os insetos e outros possíveis animais que os sapos e os gambás se alimentam e que possam também vir a causar algum malefício para a sociedade?
Primeiramente, falando do sapo, que é um anfíbio, devemos considerar que ele consegue transitar entre os ambientes mais secos, assim como os alagados. Ou seja, muitas pessoas não sabem que os sapos se alimentam de escorpiões, pernilongos, o mosquito da dengue, de baratas, entre outros insetos. Já em relação ao gambá, que se trata de um animal que possui hábitos noturnos, podemos destacar sua ação principalmente no controle de ratos, principalmente na época de chuvas, que tendem a migrar dos esgotos, e de outros animais peçonhentos, como aranhas, cobras e escorpiões. Ou seja, se tratando de doenças como a dengue, leptospirose, ou seja, de uma picada de um animal peçonhento que pode ser fatal principalmente para uma criança, podemos dizer que esses animais são heróis mascarados da natureza.
E existe alguma maneira correta de realocar esses animais? Principalmente em relação ao sapo, já que, por ser estudante de medicina veterinária, você entende o quão problemático pode ser a presença de um sapo no quintal, certo? Então, qual seria a melhor forma de fazer o descarte correto desses animais?
Existe sim uma forma correta de capturar e destinar esses animais para outro local. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de chamar uma atenção para o sapo. Circula a crença entre as pessoas de que o sapo possui urina venenosa e que mija nas pessoas, necessariamente nos olhos para se defender. Só que isso é um mito. O sapo em si é sim venenoso, porém inofensivo também. Ou seja, o sapo possui uma glândula que fica localizada na região atrás dos olhos, logo acima dos ombros do sapo. Essa glândula guarda o veneno deles, mas o sapo não consegue expelir sozinho. É necessário uma compressão diretamente no local para que esse veneno se exteriorize. Portanto, o xixi do sapo não faz mal algum. E já aproveitando o gancho, vou falar sobre o manejo desse animal. Primeiramente, você deve colocar uma luva ou até uma sacola plástica na mão quando for entrar em contato com o sapo. Se posicione atrás dele para segurá-lo, pelas laterais de suas costas. Depois disso, você pode soltar ele numa chácara, terreno vazio ou algo do tipo. Em alguns casos, também é possível pegá-los de mãos nuas e em seguida lavar a mão com água e sabão. No entanto, é preferível proteger as mãos, pois não sabemos a procedência daquele animal. E além disso, as pessoas têm o péssimo hábito de jogarem sal no sapo. E também peço por favor que não façam isso. E por último, mas não menos importante, em casos de intoxicação de cães por veneno de sapo, é importante que imediatamente após o contato se faça a lavagem da boca do animal com água em abundância, certificando-se que a língua também seja lavada. Após isso, leve o animal para o médico veterinário para uma avaliação mais detalhada.
E então, já que você falou sobre o sal, você poderia falar sobre como funciona essa interação que ele tem com o sapo? E por que eles parecem se incomodar tanto quando alguém joga sal em cima deles?
Na verdade, eles não parecem. Eles realmente se incomodam, pois a presença do sal em sua pele dói muito para eles. Jogar sal num sapo é equivalente ao que para nós seria se queimar com gordura quente. Os sapos são anfíbios e conseguem realizar trocas com o meio para manter-se sempre hidratados. No entanto, quando você joga sal, sua pele perde parte da sua umidade e da sua capacidade de respirar. Isso significa que o sapo fica desidratado, que causa asfixia. Além disso, sua pele fina deixa os vasos sanguíneos bem mais expostos, aumentando a sua pressão sanguínea também.
Ok, então, Ingrid, agora em relação aos gambás, o que você acha que a gente pode explicar para os ouvintes em relação às considerações que a gente precisa tomar durante o manejo desses animais?
Com um gambá, é importante que não os toquem, principalmente se o animal demonstrar agressividade. É comum que animais silvestres, como o gambá, sejam reservatórios de algumas doenças, como a raiva. Portanto, quando nos depararmos com ele em nossas casas, o importante é ligar para o corpo de bombeiros ou vigilância sanitária.
Certo, e agora então, Ingrid, para finalizar essa parte sobre os gambás, você pode dizer para os ouvintes se existe alguma lei ou alguma punição para quem comete maus-tratos contra eles?
Existe sim. Felizmente, muitas espécies de sapos e gambás estão protegidas por leis de conservação, devido à penicidade do seu status de vulnerável. A proteção dessas espécies contribui para o cumprimento de acordos e metas de conservação internacionais, como a Convenção sobre Diversidade Biológica. Também vale ressaltar que esses animais são importantes para estudos científicos e de educação ambiental. Eles são frequentemente usados em pesquisas ecológicas, médicas e biológicas. E os sapos, em particular, são bioindicadores importantes. Eles são sensíveis a mudanças ambientais e à poluição, ou seja, a sua presença indica um ecossistema saudável.
Nós falamos bastante sobre os sapos e os gambás, mas em relação às abelhas, Gabriel, quais são os pontos importantes a serem considerados e no que elas contribuem para a sociedade?
Bem, quando se fala de abelhas, uma parcela significativa das pessoas pensam que no mel que elas produzem suas picadas. Mas a verdade é que grande parte das espécies de abelhas não produzem esse alimento. Assim como em todas as abelhas possuem ferrão. No mundo todo existem mais de 200 mil espécies de abelhas com diferentes tamanhos, cores e hábitos. As que não possuem ferrão pertencem ao grupo das meliponas. Também é importante esclarecer que as abelhas que não produzem mel não são menos importantes do que as que produzem. Todas têm um papel fundamental na sociedade. Para vocês terem uma ideia, as abelhas são responsáveis por polinizar cerca de 80% das plantas com flores, incluindo muitas culturas agrícolas. E, inclusive, estima-se que elas contribuam para a produção global de alimentos em cerca de 200 bilhões de dólares por ano. É um lucro muito alto se comparado ao seu tamanho.
Então, você comentou sobre a participação das abelhas no lucro global e em culturas agrícolas, certo? E sabemos que o Brasil ele tem um papel importantíssimo no agro. Você pode falar um pouco mais sobre o papel das abelhas na agricultura, além da polinização?
Posso sim. Bem, na agricultura, em muitas lavouras, são as abelhas nativas que garantem maior produtividade e melhorias na qualidade e durabilidade de frutos e sementes. Culturas como abacate, abóbora, acerola, cacau, castanha do Pará e maracujá, por exemplo, não produzem seus polinizadores. E outras culturas como algodão, berinjela, café, girassol, laranja, morango e tomate aumentam sua produtividade e qualidade quando polinizados por abelhas nativas. Então, para resumir os benefícios, as abelhas ajudam o produtor com a polinização realizada nessas culturas que, consequentemente, vão melhorar o tamanho, peso, formato e durabilidade de frutos e sementes, além de melhorar o teor e qualidade de óleos e fibras. O alimento vai apresentar um valor nutricional maior e com sabores muito mais marcantes do que as não polinizadas.
E uma curiosidade agora, é verdade que as abelhas só podem picar uma única vez?
Bem, é verdade sim, porém deve-se tomar cuidado, porque isso não funciona para todas as abelhas. Por exemplo, em uma colmeia, há três tipos de abelhas, a rainha, as abelhas operárias e os zangões, que são os machos. O fato da abelha só picar uma única vez acontece quando a picada vem de uma abelha operária. O ferrão das operárias é serrilhado e fica preso na pele depois da picada, e como seu ferrão está ligado a vários órgãos internos, ao voar para longe, ela perde parte de seu intestino e de alguns músculos e nervos. Como consequência, morre pouco tempo depois. Já a abelha rainha pode picar várias vezes que não perde seu ferrão. E o zangão não ferroa, já que o ferrão faz parte de uma estrutura usada para pôr ovos e, portanto, não existe nos machos. Lembrando que vespas, marimbondos e mamangavas, as quais são próximas das abelhas, porém de famílias diferentes, também podem picar várias vezes por não perderem o ferrão.
Nós sabemos que existem diversas pessoas que possuem medo e alergia de abelhas. Teria alguma maneira de evitar chamar a atenção delas?
Bom, primeiro de tudo, devemos lembrar que as abelhas só atacarão em caso de se sentirem ameaçadas. Então, a primeira coisa a se fazer caso uma abelha chegue perto ou pousar em você é tentar ficar calmo e evitar movimentos bruscos. Por exemplo, não se mova ou afaste com calma e evite gritos ou afugentá-la. Abelhas saem da colmeia em busca de alimentos e se aproximou para investigar se há néctar ou pólen e vai se afastar assim que perceber que você não tem alimento para fornecer a ela. Uma boa dica para evitar chamar a atenção das abelhas, principalmente se for uma pessoa alérgica, é evitar cores fortes, perfumes doces, limpeza, mantendo os lixos fechados, assegurando que mãos e rostos das crianças estejam limpos após comer algum alimento. Se houver uma abelha dentro do seu carro, nunca tente retirá-la enquanto estiver dirigindo. Pare o carro em um local seguro e abra as janelas. Outros cuidados, caso tenha ninhos de abelhas, vespas ou marimbondos em sua casa, não tente removê-los. Entre em contato com o departamento de zoonoses ou com apicultores de seu município. Em casos graves, peça ajuda ao corpo de bombeiros.
E em caso de mesmo assim a pessoa ser picada, o que deve ser feito?
O ferrão deve ser retirado se possível. Use uma compressa fria no local da picada. Analgésicos podem ajudar com a dor. No entanto, um médico sempre deve ser consultado antes de fazer uso das medicações. Caso a pessoa tenha uma alergia grave, ela deve se dirigir imediatamente para o hospital mais próximo.
Agora, para finalizar essa conversa, você poderia salientar para os ouvintes o papel de cada um desses três animais na sociedade de forma resumida?
É claro que eu poderia. Bem, os sapos ajudam principalmente no controle de mosquitos e na incidência das doenças transmitidas por esses insetos, como a malária, a dengue e o zika. Os gambás reduzem a população de carrapatos ao se alimentarem de roedores, que são hospedeiros comuns, ajudando a prevenir doenças como leptospirose. E as abelhas possuem um papel significativo para os ecossistemas e para a preservação ambiental. Poucos sabem, mas foi estabelecido pela ONU desde 2017, o dia 20 de maio, como o Dia Mundial das Abelhas. Então, esse foi o programa UEMP de Rádio. Agradecemos pela sua audiência e até semana que vem no próximo programa.
Programa UEMP de Rádio.